Programa Sua Carreira.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira. Um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo Genoveva Ribas Claro para falar sobre o curso de Psicologia Clínica, Terapia Cognitivo-Comportamental. Seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada pelo convite, sempre é muito legal a gente levar informações que muitas pessoas não conseguem entender, por exemplo, a cognitivo-comportamental, né, Evandro? As pessoas não sabem o porquê que tem tantas abordagens. Então, no decorrer dessa fala, eu vou abordar como... eu vou focar aqui um pouquinho sobre a psicologia clínica, depois eu vou focar sobre o campo onde que podemos trabalhar, digamos, num curso de graduação. E depois eu vou falar também da nossa pós, que nós temos, né, da cognitivo-comportamental, mas quando eu entrar na comportamental. Pode ser assim, Evandro?
Vamos, professora. Então, vamos. Pode então, iniciar, vamos... então.
Então, vamos lá. Uhum. Então, sejam bem-vindos a todos, tá? Obrigado por deixar entrar na sua casa, né? Mas é por uma boa causa também, né? Então, a psicologia, etimologicamente, ela é uma palavra grega, tá? Que significa o estudo. No passado, era o estudo da alma, o estudo do espírito, né? Que se fala assim, quando a pessoa está com depressão, diz, meu Deus, a dor da alma é a pior dor que pode existir, né?
Uhum.
E ela é bastante subjetiva, ela inclui elementos possíveis, individuais, porque ela inclui esses elementos individuais, a inteligência intrapessoal, que é só nosso, mas também motivados a interpessoal, porque nós não vivemos sozinhos, e ao mesmo tempo estamos sozinhos. Então, que vai abranger aspectos racional, irracional, conscientes, inconscientes, né? Então, podemos dizer também que é um ramo da psicologia, né, que trata dos transtornos mentais, e o profissional tende, né, objeto de estudo do profissional é a mente, que vai trabalhar com questões de queixas psicológicas, mas tudo em prol de restabelecer a saúde mental deste sujeito, paciente, cliente, como você queira falar. Então, ela vai utilizar o quê? Vai utilizar métodos. Então, o médico vai utilizar os exames, né? Que eu sempre falo que o trabalho do médico é muito mais fácil do que o nosso. Porque o médico, você chega com uma dor de cabeça, você chega com uma questão de estômago, ele já prescreve aquele exame. E quando o paciente chega até nós, com mil e uma queixas, que nem ele sabe o porquê. Eu não tenho vontade de nada, eu não tenho vontade de levantar, mas ele não sabe o que está acontecendo com a mente dele. Como que nós vamos tentar descobrir? Que às vezes ele nem fala muito. Então, é através da observação, né? Que depois que vai entrar comportamental, que é uma terapia breve, e nós vamos utilizarmos a questão de instrumentos, observações, entrevista, tudo que possa contribuir para elucidar esta queixa, tá? Que vá trabalhar nesse processo intrapessoal. Intrapessoal é eu e eu. E também ela é a clínica, a psicologia clínica, ela é caracterizada. Então, nós temos que dizer o seguinte. A psicologia clínica, as pessoas imaginam, a psicologia clínica tem que ter aquele lugar bonito para trabalhar, para sentar, enfeitado, etc. e tal. Não. Nós podemos trabalhar desde que utilizamos a ciência, nós podemos trabalhar em qualquer lugar. Tanto que hoje o Conselho nos permite a trabalhar num atendimento psicológico online. Vocês perguntam, você atende? Não, eu não atendo, porque eu sou aquela psicóloga ainda mais tradicional. Gosto de estar em contato com o meu paciente, mas olho a olho fisicamente, tanto que eu estou atendendo. Eu estou atendendo com a minha máscara, o paciente com a máscara dele, mas eu consigo ver o olhinho dele, entende? Então, mas tem muita gente, tem médico também que está atendendo online, mas nesse sentido... Então, assim, o profissional tem que fazer aquilo que ele se adapta, aquilo que dá prazer, aquilo que ele sente segurança para trabalhar, aquilo que ele acredita, nós psicólogos. Então, a psicologia clínica dá para dizer que ela é muito parecida com o modelo médico, né? Porque ela exige essa demanda. Então, nós olhamos, nós focamos essa patologia, nós tentamos fazer um diagnóstico. Então, porque o sujeito ele é visto como singular, como demandas únicas e clínicas. E nós temos que... Então, por isso, agora, por isso que eu não gosto de atender online, porque demanda acolhimento, tá? Para todas as questões particulares, propondo ao cliente que construa por seus sentidos subjetivos e individuais, né? Todas essas questões, ele tem que construir esse potencial, instigá-lo. Ou seja, então, nem sempre é bom para o outro, não tem como ditar, oferecer sentido e sim construirmos juntos os sentidos. Não tem como eu ditar esse sentido para você, Evandro. Vamos construirmos junto, com novos olhares, novos comportamentos que provavelmente vão influenciar na resolução desta queixa. O ser humano não é o problema. Olha que importante, o ser humano não é o problema. Ele tem problema, mas ele não é o problema. Ele tem problema. E quando eu digo o ser humano é singular e tem demandas únicas, é necessário acrescentar que os outros têm uma grande influência em cima de nós. Tanto que, se você me perguntar, as maiores queixas que existem no consultório é motivados a relacionamento interpessoais, é o outro, é o marido, é o amigo, é o vizinho que faz barulho. Então, normalmente é o outro. E se eu não estou bem, se eu estou bem, o mundo pode cair. Mas se, equilíbrio emocional, inteligência emocional, que é outro assunto, né? Que é outra coisa. Mas se eu estou bem, nada vai me tirar do prumo. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem depois quando eu entrar na comportamental, que é a mudança do pensamento negativo, ok? Então, eu posso projetar no outro, então eu tenho que tomar muito cuidado nessa questão de projeção, que a projeção, por sinal, é da psicanálise, é do Freud, tá? Eu posso projetar tudo aquilo que eu não estou bem. Eu estou sempre armada para jogar tudo no outro, mas são questões minhas. Então, temos influências sociais, tanto que alguns dos nossos problemas estão relacionados sempre com essas relações mal resolvidas. Então, o que seria mesmo a psicoterapia? Vamos lá. A psicoterapia, então, é... um atendimento oferecido na clínica, não necessariamente, né? Para crianças, adolescentes, idosos, casais, famílias, né? Mas para trabalhar aquilo que não vai bem com essa pessoa, com esse sujeito, entende? E tratamento de distúrbios mentais ou problemas de ajustamentos cotidiano para realização da psicoterapia, o psicólogo se baseia em algumas abordagens, certo? Uhum. Então, agora que nós vamos entrar na comportamental, como é o nosso tema também para abordar, né? Então, nós psicólogos temos várias abordagens. Nós temos cognitiva comportamental, nós temos a Gestalt, nós temos a psicanálise, né? Nós temos centrada no sujeito, que é do Roger, behaviorismo, e assim vai. Mas o nosso foco aqui é a terapia cognitivo-comportamental, que é o que eu faço, certo? Eu acredito na terapia comportamental, os outros psicólogos acreditam na psicanálise, enfim, mas nós temos que fazer aquilo em que nós acreditamos e aqueles que nós nos sentimos seguros para trabalhar. Então, vem ao encontro, inclusive, da nossa personalidade, porque um terapeuta da psicanálise não pode abraçar o paciente. Ele tem que deixar o paciente falar, e ele pouco fala.
Uhum.
E eu sou uma pessoa que falo bastante. Se eu for atuar na abordagem psicanalítica, eu durmo em cima do paciente, não vai dar certo. Né? Então, esse é o meu perfil. Então, só para vocês entenderem qual é a diferença das abordagens, tem muito a ver com questões da nossa personalidade mesmo, do nosso jeitão, do nosso modo de ser, entende? Eu sou uma pessoa hiperativa. Deus o livre, numa psicanálise não ia dar certo para mim.
Vai do perfil um pouco do psicólogo, né? De como também ele é uma pessoa comportamental para poder ajudar, né, o paciente ou o cliente.
Exatamente. Então, eu vou entrar na comportamental, mas eu vou entrar na cognitiva comportamental, Ivan, da seguinte maneira. Eu vou dizer como que eu trabalho, certo? Num sentido bem prático. Então, eu trabalho assim, depois eu defino ele para vocês entenderem. Vamos falar primeiro da prática, que depois entende a teoria, mas é baseado em teoria também, não é assim no senso comum, certo? Uhum. Muito bem. Eu trabalho muito com foco nas ondas cerebrais. Eu gosto de trabalhar com foco nas ondas cerebrais. Por quê? A ciência nos auxilia bastante nesse sentido para penetrarmos no inconsciente. Graças a essas descobertas, né, das diferentes frequências das ondas cerebrais emitidas durante diferentes estados de consciência. Diferentes estados de consciência. Nesse momento aqui, Evandro e eu estamos num estado de consciência beta. Qual é a beta? A beta, então, é assim, é medido por ciclos por segundo, certo? Então, esse estado é aquele eletro, e é provado cientificamente, porque aquele eletroencefalograma que a gente faz, ele mostra as ondas. Quando está dormindo, é aquele tipo de onda bem relaxada, né? E quando você está em estado de vigília, vai bem louco nas ondas, né? Então, assim, esse beta, agora pensem na diferença, pensem, acompanhem comigo. O beta, 14 a 30 ciclos por segundo, está associada às preocupações, às ansiedades do nosso dia a dia, certo? Estado de alerta, estado de vigília, tenho que vir para a Rádio Uninter. Quer dizer, estado de alerta, estou em estado de alerta desde cedo, desde que levantei, Evandro. Tá? 14 a 30 ciclos por segundo. Eu acho que eu estava no 30. Uhum. Para dar um recado aqui para vocês, tá?
Uhum.
É um recado legal para entender. Bem com termos simples para entender, para que os nossos ouvintes entendam de uma maneira bem clara, entende o que é de verdade. E o estado alfa? Aí entra onde eu trabalho. Alfa, em meus pacientes, entra mesmo em estado alfa, viu? 8 a 13 ciclos por segundo, agora vai caindo, tá? O que que é isso? Relaxamento, bem-estar. As pesquisas descobriram que durante esse estado, então, somos capazes de programar a nossa mente, aonde entra a comportamental, tá? De acelerar a aprendizagem, de curar doenças, de aumentar nossa imunidade, doenças psicossomáticas, a comportamental é uma beleza para resolver, sabe? É, aumentar a criatividade, melhorar a memória e aprendizagem, né? Consequentemente, para vestibular. É, depois eu vou falar também em que casos que a gente usa bastante, sabe? Essa questão aqui do relaxamento. E eu faço assim, relaxo o paciente, coloco em estado alfa, e aí eu vou condicionando ele. Vocês vão perguntar para mim, é hipnose? Não, eu não considero hipnose. Eu considero que é uma reprogramação, porque se ele está num pensamento, ele está no pensamento negativo, ele é negativo, eu não presto, eu sou burro, eu sou isso, eu vou tentar mudar esse comportamento dele. Como? Estado alfa, porque no estado alfa que acontece a aprendizagem de verdade, a aprendizagem significativa. Então, eu vou usar no contraponto, eu vou usar no positivo, eu vou usar no aqui e agora, que ele já passou no vestibular, que ele já está entrando para a faculdade, que ele já fez aquela palestra que ele tinha medo. As pessoas estão aplaudindo. Percebeu como eu estou trabalhando só no positivo? Uhum. As pessoas estão lhe dando parabéns. Então, mas ele está em estado alfa e isso está acontecendo. Está acontecendo porque ele não está deixando a consciência, aquele lado negativo, aquele lado crítico, intervir, entende? Então, ele está conseguindo internalizar. Depois vem que esse não, eles entram até nesse outro estado às vezes. 4 a 7 ciclos por segundo, relaxamento profundo, que é o estado teta. E depois vem o delta. Bom, delta, daí não. Você não trabalha com delta, não. Delta, daí ele está apagadérrimo, né? Que é 0,5 a 3,5 ciclos por segundo, totalmente inconsciente, sono profundo. Daí não. Mas eles chegam comigo, eles chegam a entrar no teta. Eles chegam a entrar no teta e é muito interessante para vocês perceberem aí a mente do sujeito, como é que ele é impressionante, porque ele entra no teta, eu estou no alfa, ele entra no teta e ele diz para mim assim, eu dormi. Não, ele não dormiu, porque a mente dele está ouvindo, porque eu digo assim, eu vou contar de 1 a 5, quando eu disser 5, você vai estar no aqui e agora nessa sessão de terapia. Se ele estivesse dormindo, ele não acordaria. Quando eu conto de 1 a 5, quando eu digo 5, eu programei o cérebro dele de tal maneira que ele abre o olho assustado. E eu digo, você ouviu tudo que eu falei? Não, eu acho que eu dormi. Não dormiu, não. Como que eu sei se ele dormiu? Se ele dormiu um sono fisiológico, ele não abriria o olho. Quando eu conto de 1 a 5, você entendeu, Evandro? Uhum. Então, é maravilhoso, sabe? Nossa, a mente humana é maravilhosa. A gente estudar isso não tem preço. E a terapia cognitiva, então, eu já falei como é que eu atendo. Agora eu vou dar um pouco da teoria dela, ok? Que ela surgiu aí nos anos 60, através de um psiquiatra, que ele fazia pesquisas com pacientes deprimidos. Bem legal, né? Que ele fazia pesquisa com pacientes deprimidos e daí ele descobriu essa técnica maravilhosa. Ele percebeu que pacientes deprimidos tinham uma visão, olha só, pacientes deprimidos tinham uma visão distorcida das coisas, né? Visão distorcida, a chamada, então, podemos dizer, então, que essa visão, ela atrapalhava tudo, né? Porque se eu estou em depressão, por isso que a gente tem que respeitar todo e qualquer paciente. A queixa, a gente tem que ser totalmente imparcial, entende? Você é livre de total julgamento, entende? Você não pode julgar ninguém, Evandro, certo? Uhum. Você vai trabalhar na cognitiva no sentido, você vai ter que extinguir esse comportamento negativo desse sujeito. Ah, eu sou um burro, eu não faço, eu não tenho emprego. Então, Você vai trabalhar, o importante da terapia cognitiva comportamental é a influência do pensamento no comportamento do indivíduo, entendeu, Evandro? É a influência do comportamento, né? É a influência desse pensamento no comportamento. Se eu penso aqui, ó, ah, tô dirigindo, eu vou bater o carro, vou bater o carro, vou bater o carro. Meu comportamento vai ser de bater o carro. E eu vou bater. Eu tô entrando no esquema. Então, como que eu faço para driblar isso? Eu ensino muito meus pacientes. Eu uso o contraponto, eu uso uma palavra positiva. Ou pego uma imagem. Uma imagem, uma música, alguma coisa. Por isso que é muito bom a gente estar ouvindo música quando está dirigindo. Ou até quando está trabalhando. Principalmente nós, agora em home office, a gente tem que trabalhar nesse. É bom para todos nós, entende? Trabalhar com música, mas não música agitada. Às vezes, uma música de relaxamento. A gente faz um trabalho maravilhoso, respondendo tutoria para os nossos alunos, entende? Exacerba a sensibilidade, entende? É muito legal isso. Aí, assim, então, o que que é? Vamos, terapia cognitiva comportamental. Mas o que que é esse tal de cognitivo? Bom, o que que é o cognitivo? Você sabe que o cognitivo está pensamento, linguagem, percepção e memória e raciocínio. Entenderam? Entendeu, Evandro?
Sim.
Então, está ligada a estudos dos processos mentais, onde vai influenciar totalmente no comportamento, no nosso comportamento, né? E o legal da terapia comportamental cognitiva, que normalmente ela tem uma duração curta, é tipo uma terapia breve, né? Entre 3 a 6 meses, ela tem o objetivo de ajudar o paciente a encontrar estratégias para enfrentamento dos seus problemas. Ajuda a entender sentimentos, reinterpretar os seus pensamentos. Pode ver que às vezes a gente está fazendo um processo de reflexão de uma forma mais construtiva. E também mostrar, né, a influência das coisas sobre nós, para a gente conseguir entender que são situações que os nossos problemas, situações que acontecem, situações diárias, mas é a forma, não é a situação em si que acontece, é a forma que nós interpretamos, por exemplo, a pandemia. Não adianta ficarmos neuróticos, nós temos que interpretarmos dentro de uma sobriedade, dentro de um pensamento positivo, se protegendo, mas não ficando neurótico. E um pensamento positivo, se eu pegar, e já nesse pensamento positivo, a tua imunidade já vai melhorando. Se eu pegar, não vou ter sintoma, não vou ter sequelas. Mas aí, também, na comportamental, o não é legal a gente usar essa palavra não. Então, eu não posso dizer se eu pegar, porque o inconsciente pode entender pegar. Então, eu vou falando o seguinte, vou pensando da seguinte forma. Estou com a saúde perfeita. Estou com saúde perfeita. Certo? Então, eu vou trabalhando sempre no positivo. Né? Estou me cuidando. Portanto, minha saúde é perfeita. Então, tem que evitar de usar essa questão do não para o inconsciente. Isso é uma coisa bem legal também que a comportamental nos explica. E também a comportamental, ela é considerada, é uma abordagem, né, que eu já falei, ela é diretiva e breve. Os resultados são expressivos, né? Eles são expressivos. Eu mesma atendi um pessoal aí da Uninter, que foi muito legal, Evandro. 2, 3 sessões, os meus aluninhos estavam muito bem de volta, sabe? Muito legal. O foco, então, da terapia cognitiva comportamental, então, o foco, nós temos que pensarmos sempre que o foco é no pensamento positivo, né? Então, Assim, através desse o processo terapêutico, esses entendimentos que é possível identificar todos esses pensamentos, então temos que fazer essa análise para identificarmos. Então, aí você me pergunta assim, mas eu preciso ir no psicólogo para fazer? Não, se tiver um amigo de confiança, que tem uma escuta legal, que você confia, você pode conversar. Você pode fazer insights, e esses insights, o que quer dizer insight? Você começa a fazer uma reflexão, ou você, à noite mesmo, você vai dormir, começa a fazer uma reflexão, eu vou mudar isso, 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 o teu próprio inconsciente trabalha com você mesmo. Você não precisa estar o tempo todo no psicólogo, você pode fazer um autoatendimento com você mesmo, né? E também, agora, se você está com pensamentos automático, vou pegar, digamos, vamos pegar o exemplo da pandemia, que é o que mais está nos incomodando, eu vou pegar esse vírus, vou pegar, e está nesse estresse total, aí eu recomendo que você precise de ajuda. Você vai ter que voltar.
Que até foi registrado, aumento dos níveis de ansiedade, né? Uma coisa que, uma pergunta que eu tinha.
Sim, não, você tem que trabalhar com a cabeça. Isso é uma coisa muito individual. E aí, então, quando que ela é indicada? Quando esses pensamentos são automáticos, que daí a gente já não consegue mais gerenciar esses pensamentos, que vai desencadear uma série de fatores físicos e emocionais que interferem em todos os âmbitos da vida pessoal e profissional. E por se tratar de uma terapia breve, ela tem como base questões de conflitos que o paciente traz para o consultório, num primeiro momento, como questões familiares, enfim, né? Então, ela possui, né, diversos campos também. Então, eu acho assim, que ela funciona muito bem, Evandro, em algumas queixas. Por exemplo, queixa de ansiedade, ela funciona muito bem. Depressão, ela funciona bem. O estresse, o luto, ela funciona muito bem no luto. Eu já passei por luto e digo para vocês que eu precisei de atendimento e funcionou muito bem comigo, né? Conflitos familiares, terapia de casal, divórcio, autoestima, autoconhecimento, autocontrole, insegurança emocional. Timidez excessiva, porque hoje a timidez é muito sério. Foi feito pesquisas, né, na questão da morte e a questão de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Você sabia disso, Pedro? Isso é muito sério. Por quê? O que que acontece quando vai se falar em público, quando tem essa fobia, esse medo? É com medo de conhecer novas pessoas, de se apresentar em público, falar com figura importante, primeiro encontro, até primeiro encontro amoroso. As pessoas ficam suando que não era para ter medo de um primeiro encontro amoroso. Se bem que pode pegar aí um desses psicopatas, né? Tem que ter dedo sim, tem que aprender. Esses dias eu falei sobre o comportamento psicopata aí eu escrevi uma matéria e dei uma entrevista para uma rádio. E é importante isso aí, porque essa questão é um outro tema também que eu acho que a população tem que estar muito bem informada da questão dos comportamentos psicopatas para nós não cairmos. Mesmo entendendo, mesmo sendo esperto, ainda a gente cai porque são muito manipuladores, né? Então, e tem gente, você sabia que tem gente, eu atendi paciente com queixa, sabe do quê? Comer em público. Tinha vergonha de comer em público. Comer. Você já viu isso?
Não, nunca.
Já atendi. Então, aparece as muitas e muitas queixas assim. E aí, a questão eu acho que a palavrinha assim, mágica, é a questão da ressignificação. Comer em público, você tem que significar isso. Todo mundo come. né? Então você tem que fazendo, trazendo essa consciência, né? Mas enfim, então eu posso dizer que nas últimas décadas, né, que a terapia cognitiva comportamental tem sido, né, tem tido um impacto enorme na saúde mental, devido à eficácia e à compreensão, né, da extensão e dos distúrbios comportamentais. Bom, vamos lá. Bom, já falei da clínica, deu para entender direitinho, Evandro?
Deu.
Então, eu quero falar o seguinte, a Uninter tem pós-graduação para os profissionais, né, de terapia cognitivo-comportamental. Então, é muito legal a pós-graduação, né, e futuramente, se Deus quiser, no ano 2020, teremos curso de psicologia na Uninter. Está em trâmite. Se Deus quiser, nós vamos ter curso para, né, para ampliar mais, para formar mais profissionais nesse mundão aí de Deus que está precisando tanto, né, Evandro? Outra coisa, o campo. Deixa eu falar só do campo.
Pode.
O campo, se vocês perguntam, você se arrependeu de se formar? E eu tenho mais de 30 anos que eu me formei em psicologia, tá? Mais de 30 anos. Então, pense bem. Bom, eu, na verdade, o bom profissional, eu acho assim, não é que seja bom, eu acho que se a gente se dedicar e acreditar, se eu escolhi essa profissão, eu tenho que dar de tudo para ela. Eu casei com ela, certo? É um investimento pessoal. Melhor do que marido, do que, sabe? Porque ninguém nos tira. Marido tira, marido morre. E esse não, esse vai morrer com a gente, investimentos pessoal, né? E a questão que é uma profissão muito sacerdócio. E você se sente muito bem? Não que o paciente me abraça. Ai, muito obrigada, eu tô entendendo agora, eu sou gente. Você não tem que agradecer a mim. Tem que agradecer a você mesmo, porque eu sou só 10% aqui, ou 5%. Você é 90%. Portanto, se você for me procurar, Evandro, porque mamãe e papai quer que você vá, ou tua esposa, eu não perco meu tempo. Eu digo, ah, não. Quando você quiser por você mesmo, você me liga e vem sozinha. Porque não adianta. Então, isso é uma questão ética. Não enganar a paciente, você seguir rigorosamente o manual, né? O manual ético, isso é importantíssimo, né? E os campos que nós temos, então, é muito legal. Então, muita gente diz, ah, psicologia não dá dinheiro. Mas peraí, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Se você pensar na primeira coisa, dinheiro realmente não vai dar. Dinheiro é consequência. Eu hoje, se eu for dizer para vocês, eu não dou conta do meu trabalho, porque eu tenho meus alunos. Então, eu exerço a minha profissão clínica, eu exerço a minha profissão de professora. Então, tem uma clínica, tem a psicologia do trânsito também, que é um outro campo. Psicologia do trabalho também é um outro campo. Educacional, né? Jurídica também é uma psicologia que está, sim, a todo vapor. Esporte também está todo vapor, social e professor, né? E professor também. Eu, por exemplo, eu exerço a profissão de professor e adoro isso, trabalho com diversas disciplinas. E uma vez que você é psicólogo, não adianta. É uma marca registrada. Aonde quer que você vá, você tem essa marca. Essa questão humana. Por isso que eu digo que quem entra na psicologia para ganhar dinheiro ou para resolver seus problemas, não vá. Você vai arrumar mais problema. Porque aí é melhor você ser ignorante com seus problemas. Não entender deles. Porque a partir do momento que você entende, aí o bicho pega. Aí que você vai ficar pior. Entende? Então, nós temos que focar que eu vou não para resolver meus problemas. Quem vai resolver meus problemas vai ser eu mesmo e o psicólogo. Porque Você tem que pedir outra, você tem que fazer terapia para outra pessoa te ajudar, você mesmo, se você mesmo está com esses pensamentos negativos, automáticos e recorrentes, você não vai se ajudar, né? E aí, Evandro, você entendeu tudo direitinho, Evandro?
Bem, bem, tudo muito bem, bem explicado. Fica o convite, então, para quem quiser conhecer mais também sobre o curso, né? Conversar com a professora Genoveva, Genoveva Ribas Claro, né? Que atua nesse curso de o curso de psicologia clínica TI, terapia cognitiva comportamental. Então, algo mais, professora, que você queira deixar de mensagem, né?
Eu quero deixar de mensagem que você pense positivamente. Por mais que as coisas estejam difíceis, porque você já ouviu aquele ditado que a desgraça não vem sozinha? Você sabe por que a desgraça não vem sozinha? Porque na tua casa estraga a tua máquina de lavar, você vai lá e vai se maldizer. Não tenho dinheiro e agora estragou isso aqui. Que droga de vida isso, você ficou no negativo. Ah, mas daqui a pouco estraga teu chuveiro. Estraga teu liquidificador, e é uma verdade. Eu acho que é um exemplo. Então, procure substituir. O pensamento não tem como a gente evitar. Ele vem. Mas o importante é você não deixar internalizar. Assim que ele chegue, lembre-se do exemplo do bater do carro. Chega aí, o bater do carro vem até a imagem, você já substitui por outra imagem, você não internaliza. Então, você não deixa ter o inconsciente, porque ele é muito forte. O nosso inconsciente é 90%, 95%, e ele sabe tudo, e ele é temporal. Tudo que você manda para lá, ou seja, porcaria, ou seja, coisas boas, a função dele é executar. Se eu mando porcaria, ele vai executar porcaria na minha vida. Então, somos responsáveis pelos nossos fracassos, ok? Então, não seja responsável pelo seu fracasso. Vamos pensar positivamente. Não é nada de autoajuda, certo? Isso é cientificamente falando e provado pela ciência. Então, eu deixo a minha mensagem. Pense positivamente sempre. Tudo vai passar, certo? Aconteceu agora, aconteceu um luto, mas vai passar, eu vou elaborar meu luto. Dentro de 3 meses eu elaboro, certo? Mas eu vou procurar coisas que me faz bem para mim elaborar esse luto. Porque eu estou aqui, meu dia também vai chegar. Né, Evandro? E eu acho que é essa mensagem. E muito obrigado pelo convite, Evandro. Eu adoro trazer essas mensagens, explicar, plantar uma sementinha, que é a lei de causa e efeito. Né? A que se faz, a que se paga. Então, eu quero fazer coisas boas para mim não pagar nada. Né? De todo jeito, a gente paga, igual diz o Sócrates. Só sei que nada sei. E, portanto, essa mensagem do Sócrates é humildade. Muita humildade. Humildade, eu sempre digo para meus pacientes, humildade e inferioridade. São duas coisas distintas. Inferioridade é defeito, certo? E humildade é virtude. Então, vamos trabalhar com a nossa virtude? Humildade sempre, né? E muito obrigada, tá?
Então, agradeço a professora Genoveva Ribas Claro, né, nesse programa Sua Carreira, falando sobre a profissão, né, profissão, tendências de mercado e muito mais. Lembrando que esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter, em parceria com a TV Profissão. Deixamos uma mensagem, então, de otimismo nesse ano que está se encerrando, né. Desejamos, então, boas festas nesse final de ano e também um próspero 2021. Né, nessa edição do programa Sua Carreira
Útil. Com a vacina, Evandro.
Isso. com essa edição do programa Sua Carreira. Se despedimos, então, e até o ano de 2021.
Muito obrigada, tá, Evandro? Obrigada a todos, tá? E até.
Programa Sua Carreira.